A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre direitos humanos. E quem está comigo aqui no estúdio é o Dr. Nilton Ribeiro de Souza, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná. Muito boa tarde, Dr. Nilton, seja bem-vindo.
Muito boa tarde, Patrícia. É uma honra. Agradeço o convite. É uma honra realmente estar aqui com você.
Bom, doutor, para darmos início à nossa entrevista, o senhor poderia explicar aos ouvintes que não estão assim tão situados com o assunto, o que significa falar em direitos humanos?
Direitos humanos é aquele direito inerente a qualquer pessoa, né? É o direito natural do ser humano, que não pode ser abdicado por nenhuma pessoa. É um direito que todo humano busca desde o seu nascimento, né? É um direito tão importante como a vida. As pessoas não podem, de forma alguma, desprezar esse direito.
Né? Uhum. Quando e diante de quais necessidades esses direitos foram realmente assegurados, doutor?
Os direitos humanos, Patrícia, eles têm uma evolução histórica que remonta há mais de 1000 anos, né? Mas nós temos uma fase muito importante na história da humanidade, que é o Holocausto, né? Na Segunda Guerra Mundial, quando, a partir daquele massacre praticado contra os judeus, contra os homossexuais, contra todas as minorias étnicas, né? E raciais na Alemanha nazista, a humanidade começou a pensar de forma de forma mais preocupante, né, a situação. É uma situação que, em hipótese alguma, poderia se repetir na história da humanidade. Então, os direitos humanos, como nós conhecemos hoje, ele tem um início ali naquele pós-Holocausto, né? Ali por volta de 1948, mas antes já tinham iniciativas de direitos humanos. Mas como nós conhecemos hoje, ele deriva dessa situação extremamente triste da história da humanidade.
Uhum. E por que que hoje, ainda atualmente, nós discutimos tanto a questão dos direitos humanos para assegurar, não é mesmo, uhum, esse direito tão importante?
Excelente pergunta, Patrícia. Hoje existe um desvirtuamento sobre o que é direitos humanos. Né? As pessoas perguntam, o direito humano é o direito só do preso? Não. Os direitos humanos, a gente pode colocar eles num patamar internacional. Podemos chamar os direitos humanos num caráter internacional. Quando eles são introduzidos dentro dos países, a gente começa a chamar eles de direitos fundamentais. As pessoas escutam todo dia, o seu direito fundamental não pode ser atacado, o direito fundamental é insuscetível de emenda constitucional, o direito fundamental não pode, de forma alguma, ser violado para qualquer cidadão. Então, dentro das constituições dos países, os direitos humanos são conhecidos como os direitos fundamentais.
Uhum.
E aí, num caráter um pouquinho mais abaixo das constituições, nós temos as leis, que, como exemplo, eu posso citar para você o Código Civil. E dentro do Código Civil, que disciplina as relações entre as pessoas, como contratos, como todas as situações do dia a dia das pessoas, também tem direitos humanos. Só que ali são conhecidos como direitos da personalidade no Código Civil. O que é um direito da personalidade? Se você pegar lá no Código Civil os direitos da personalidade, na parte geral do Código Civil, nós temos que os direitos da personalidade são lá os direitos da honra, da dignidade das pessoas. Por que uma pessoa não pode te xingar, te caluniar, te difamar? Porque a tua honra, a sua personalidade está protegida pelos direitos da personalidade, que nada mais são que direitos fundamentais, que nada mais são que direitos humanos.
Uhum.
Então, todas as pessoas estão protegidas por direitos humanos. Não é só o encarcerado. Todas as pessoas estão protegidas. E quando você abre mão do direito de uma pessoa, você está abrindo mão do direito de toda a coletividade. E isso é um retrocesso inimaginável para a história da humanidade. Em hipótese alguma, nós podemos dar um passo atrás nesses direitos, porque seria um retrocesso inimaginável para uma sociedade que pensa em evoluir, que pensa em melhorar, que pensa um dia ser uma sociedade evoluída.
E como é que o senhor avalia a situação hoje?
A situação hoje era bastante preocupante. É. A desinformação das pessoas, né, banalizou os direitos humanos. E hoje, eu que represento a Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná, nós enfrentamos situações, por exemplo, nós temos lá na Comissão de Direitos Humanos, temos uma divisão dos encarcerados, temos divisão dos refugiados, temos divisão dos apátridas, das pessoas em situação de rua, conflitos agrários. São mais de 10 subgrupos que nós temos dentro da Comissão de Direitos Humanos que não estão atreladas ao sistema carcerário. Claro, o sistema carcerário é uma situação que precisa de um olhar sensível da sociedade civil. Mas nós temos lá mais 9 subgrupos que também precisam desse olhar. E as pessoas não sabem disso. Né? Então, as pessoas em situação de rua, os sem terra, os conflitos agrários, os conflitos indígenas, todas essas situações, elas necessitam de uma ajuda, de um consolo, digamos assim, uhum, de uma intervenção da Comissão de Direitos Humanos.
Uhum.
E para isso estamos aqui, tá? Trabalhando diuturnamente para as pessoas que mais precisam.
Uhum. O senhor falou há pouco com relação aos direitos humanos, considerados como direitos internacionais. Gostaria que o senhor explicasse melhor isso para nós.
A ONU, ela reúne os países, né, signatários dos tratados internacionais, e esses países, eles assinam esses tratados internacionais. Quando esses tratados internacionais, eles interiorizam dentro dos países, eles, no Brasil, eu vou ser mais específico, no Brasil, esses tratados sendo aprovados, né, pelo Congresso, eles passam a ter valor de emenda constitucional. Ou seja, eles passam a ter valor constitucional. Então, os tratados internacionais que o Brasil é signatário, eles passam a ter um valor superior às leis ordinárias, às leis complementares, eles passam a ter um valor de constituição e assim devem ser respeitados. Né? Então, os tratados, eles servem para quê? Eles servem para impedir que direitos humanos sejam violados em todo o mundo. Isso, friso, a partir do desastre que foi o Holocausto.
Uhum.
A ONU não vai permitir que se repita o que já aconteceu. E isso não é impossível. As pessoas, isso é impossível. Não, não é impossível. Hoje o mundo está coalhado de guerras pontuais onde os direitos humanos têm sido sistematicamente violados. E não é porque nós não vemos isso que isso não existe, né? Na África, na Ásia, né? Então, são várias guerras, vários conflitos armados, onde os direitos humanos, onde populações são feitas reféns, onde populações são dizimadas, né, que a ONU tenta, de alguma forma, intervir nessas situações e tenta salvaguardar os direitos humanos dessas pessoas.
Uhum.
E no Brasil, aqui, nós temos situações também extremamente complexas, como são atuações de milícias.
De ataques a direitos humanos?
Sim, tranquilamente. Vamos pegar o exemplo das milícias do Rio de Janeiro. Se as milícias, como elas funcionam, elas atacam totalmente, elas suprimem os direitos humanos daquela população mais vulnerável do estado do Rio de Janeiro. Isso deve ser combatido pelo Estado, com rigor, né, para que não sejam violados pactos internacionais de direitos humanos.
E como está o nosso Estado assegurando os direitos humanos no Brasil, doutor?
Olha, hoje eu vejo com bons olhos. Tá? Eu tenho visto que o governo do Estado está bastante sensível com relação aos direitos humanos. A Comissão de Direitos Humanos da OAB, a gente tem integrantes dos mais diversos conselhos, né, que salvaguardam os direitos humanos no Estado do Paraná. Estamos tendo uma relação muito boa também com o Departamento Penitenciário, que vem buscando, resguardar os direitos humanos, ao mesmo tempo que está desenvolvendo um trabalho maravilhoso no sentido de trazer empresas para dentro dos presídios. São as conhecidas unidades de progressão.
Uhum.
Isso é algo que leva o Estado do Paraná a um nível muito elevado dentro da federação. Por que isso? Porque vemos que a única saída para a questão da ressocialização, para a não reincidência do preso, é o trabalho. O trabalho, ele vai dignificar o preso, ele vai dar uma carteira assinada para aquele preso, ele vai, de certa forma, inibir que quando o preso volte às ruas, ele vá novamente delinquir. Mas sim que esse trabalho vai fazer com que ele, saindo do cárcere, ele vai querer dar continuidade àquele trabalho que estava sendo desenvolvido dentro da prisão. Então, é um trabalho louvável que tem sido desenvolvido aí pelo Departamento Penitenciário, que está sendo capitaneado pelo Dr. Caricati, né? Então, é um trabalho aí realmente louvável que nos traz bastante esperança à Comissão de Direitos Humanos, porque é, sem dúvida, um dos projetos mais benéficos, não só para os presos, tá? É um trabalho benéfico para toda a sociedade. Porque quando recuperamos um preso, ganha toda a coletividade. Não ganha só esse preso. Ganha a família dele, ganha a sociedade, ganha a OAB, ganha a magistratura, ganha o Ministério Público. Enfim, o trabalho para o preso é uma necessidade. E se você me permite, Patrícia, a gente escuta muitas críticas aí de pessoas, inclusive de parlamentares, de deputados. Ah, o preso tem que trabalhar, preso tem que comemorar aprovações de leis obrigando presos a pagar a sua permanência. Eles mal sabem que a lei de execução penal, a LEP, era obriga, tá? Há mais de 30 anos isso, ela obriga o preso a trabalhar. É uma obrigação do preso trabalhar.
Uhum.
Só que se esses parlamentares forem conhecer a realidade num presídio, não tem emprego para esses presos. Por isso que nós estamos comemorando a implantação de empresas dentro dos presídios. Não tem emprego para o preso. Então como que eles querem obrigar, através de lei, o preso a trabalhar se eles desconhecem a situação carcerária? Então, é muita demagogia, é muita falta de conhecimento, porque parlamentares, quando citam esses projetos, acredito que descobriram a fórmula da pólvora, sem saber que já existem entidades sérias trabalhando nisso há décadas, né? E por isso que eu comemoro e vejo com bastante alegria esse projeto inovador aí do DEPEN, do governo do Estado do Paraná, que nós estamos aí apoiando integralmente, que é as unidades de progressão.
Uhum.
Tá? Todos os presídios, todos os presídios terão uma unidade de progressão. Eu estive, questão de um mês e meio, dois meses, Patrícia, se você me permite,
sim,
visitando a penitenciária feminina em Piraquara. E lá, a grande maioria das presas, vou dizer 99%, tá? Mas, doutor, traga aqui para a gente empresas para a gente poder trabalhar aqui dentro, sabe? Elas querem trabalhar lá dentro.
Uhum.
Aí eu falei, por que não aqui uma empresa de cosméticos aqui dentro para essas mulheres trabalharem? Né? Por que não tem uma padaria lá dentro? da penitenciária feminina, ela só não está funcionando porque a rede elétrica não suporta a voltagem lá do maquinário da padaria. Estamos trabalhando com isso também agora, para ver se a gente consegue levar. Então, as pessoas, elas reclamam da falta de segurança pública.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas falam, não, o preso tem que sofrer lá dentro. Não. O artigo 59 do Código Penal, ele diz claramente qual é a função da pena. Reprovar e prevenir.
Uhum.
E quando se fala prevenir, ela se divide em duas prevenção, a especial e a geral. Eu não vou entrar muito no mérito, que é uma questão mais de direito penal e criminologia, mas o que nos interessa é que quando a lei fala que a pena ela serve para reprovar e prevenir, o prevenir quer dizer o quê? Ressocialização. A pena serve para reprovar e ressocializar. E se essa ressocialização é uma obrigação do Estado, e o Estado não cumpre essa obrigação, aí a gente começa a discutir qual a legitimidade do Estado, então, para cobrar e punir novos crimes. Então, é uma situação, chega a ser, a gente pode considerar um círculo vicioso. Se o Estado prende e não recupera, e solta depois, e prende de novo, então, o Estado passa a ter, né, uma certa responsabilidade nos crimes cometidos pelas pessoas que passaram dentro do cárcere e não foram, entre aspas, recuperadas. Né? Então, por isso que eu volto a frisar, vejo com alegria, vejo um certo grau de otimismo esse projeto do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, capitaneado pelo Dr. Caricati, uma forma realmente brilhante de tratar essa questão, de enfrentar, de frente, essa situação que foi deixada de lado por muitos anos. Né? A gente não adianta a gente, vamos investir mais polícia, com todo respeito, né? Com todo respeito a quem entenda de forma divergente, né? A gente tem que respeitar a opinião de quem pensa diferente, mas investir somente em polícia, em armamento, em cães, em tropas de choque, quando na verdade a gente pode resolver este problema atacando o foco principal, que são aonde estão as pessoas que cumprem pena, que cometeram crimes, estão lá. A gente sabe aonde estão. Então, se nós investirmos nessas pessoas, em conjunto com a iniciativa privada, a gente não precisa depois investir em segurança pública. A gente investir naquela situação dos encarcerados, ganha o Estado, ganha a sociedade, ganha o cidadão de bem. Vamos transformar essas pessoas, vamos dar uma mão a essas pessoas para que eles saiam do fundo do poço e voltem de cabeça erguida, sabendo e entendendo que o que eles cometeram no passado foi um erro, mas que eles vão ter uma segunda chance. Se nós não dermos essa segunda chance, eles vão voltar a delinquir. Uhum. E cada vez mais cometerem crimes mais graves. E para aquelas pessoas que acham que endurecendo pena, restringindo visitas, vai melhorar, sinto muito em avisar, mas só vai piorar.
Uhum.
Eu não sei se chega a ser, se posso chamar a Patrícia de ingenuidade ou mau caráter. Porque as pessoas que sabem que não vai contribuir com nada,
uhum,
e insistem nisso, eu só posso considerar como mau caráter. Que desconsideram todos os direitos humanos, que como eu disse para você, que a gente pode entender direitos humanos como um caráter supranacional, como também desprezam todos os direitos fundamentais e como direto todos os direitos da personalidade. Então, resumindo, direitos humanos é algo que está ligado, né, de forma permanente, de forma natural, a toda e qualquer pessoa. E, em hipótese alguma, nós podemos liberar, abrir mão da menor fatia que seja de qualquer direito humano, de qualquer pessoa.
Uhum.
Porque quando nós abrimos mão do direito de qualquer pessoa, de qualquer fatia desse direito, nós estamos abrindo mão do nosso próprio direito. Não podem haver exceções. Não pode existir exceções. Exceções não são permitidas em direitos humanos, em hipótese alguma, né? Porque abrir exceção para um direito de uma determinada pessoa numa determinada situação é abrir mão dos nossos próprios direitos, dos direitos dos nossos pais, dos direitos dos nossos filhos, dos direitos dos nossos irmãos. Não se pode. Aquele que cometeu um delito, ele deve ser punido nos estritos termos da lei. Por isso existe lei, né? A lei não fala que apenas se as pessoas pegarem lá o artigo 59 do Código Penal, que é o que disciplina, o que diz o porquê da pena, ela vai dizer lá, serve apenas e tão somente para reprovar e prevenir. Ela não diz lá reprovar, prevenir, humilhar, castigar, não. Só reprovar e prevenir. Né? Castigar, colocar trabalhos que firam a dignidade do preso. Não pode. Por quê? Porque nós vivemos num país de leis. Nós vivemos num país que tem limites, né? À atuação estatal. Então, se nós vivemos num país que tem limites à atuação estatal, né? Nós temos que respeitar isso. Por isso que existe em Curitiba, em todo o Brasil, as vagas de execução penal. Né? As vagas de execução penal são exatamente para isso, né? Para que toda vaga com o seu juiz, com o seu promotor, com os seus defensores públicos, com os advogados, estão lá para que os direitos dos presos sejam respeitados nos limites da lei. Assim que ele tiver tempo para a progressão de pena, ele vai progredir. Se ele não tiver tempo, ele não progride. Se ele cometer uma falta grave, ele vai regredir. Mas tudo dentro da lei.
Aproveitando
me perdoe, eu até me estendi um pouco sobre essa
situação. Mas aproveitando
situação.
Todo esse seu raciocínio, Dr. Newton, nós temos políticas públicas no Brasil com o objetivo de proteger os direitos humanos, não é mesmo? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessas políticas e também lembrar, dentro do que o senhor falou, que o Estado também pode violar os direitos humanos.
Sim, o Estado pode violar e tem violado sistematicamente os direitos humanos. Né? O Estado tem violado sistematicamente os direitos humanos. Eu não estou dizendo o Estado do Paraná, estou dizendo o Estado como um todo. Né?
Nosso país como um todo.
Sim, sim. Por isso, nós somos... A OAB ela está atuante em vários conselhos, né, em vários conselhos e comissões de defesa de direitos humanos. Né? Nós temos dentro da OAB, inclusive para quem não sabe, eu já vou entrar melhor nessa situação de atentado contra os direitos humanos pelo Estado, mas é importante frisar para quem não sabe que a OAB ela tem uma comissão que protege as vítimas de crimes, que também estão sendo violadas em seus direitos humanos. Né? Então nós temos uma comissão para isso, né? E no estado do Paraná nós temos uma comissão bastante importante, que é a Provita, que ela cuida aí das pessoas que estão em risco, né? Testemunhas que estão em risco, né? Que pasmem, né? As pessoas acham que não existe isso, mas sim, nós temos um programa que protege as testemunhas que estão sendo ameaçadas. Isso acontece muito.
E são muitas, né?
São muitas. Eu conheço várias pessoas que estão sendo ameaçadas de morte hoje, né? Por serem testemunhas na justiça. E aí, veja, há uma agressão monstruosa contra os direitos humanos dessas pessoas. Então, a OAB também atua no sentido de proteção às vítimas de crimes. Tá? Então, as pessoas falam, os direitos humanos, a OAB protege só o preso. Não. Lê do engano. Né? Atuamos em várias situações de violação de direitos humanos dos indígenas, né? Dos conflitos agrários, né? Dos apátridas, dos refugiados. Hoje nós temos em Curitiba vários refugiados, inclusive nós temos refugiados em Curitiba da Coreia do Norte. Veja só, temos refugiados da Coreia do Norte, temos vários refugiados da Venezuela, né? Aonde a OAB Paraná ela acompanha, né, toda a situação envolvendo essas pessoas para proteger os direitos humanos dessas pessoas. E não é porque não é brasileiro que não tem direito. Os direitos humanos, como dissemos inicialmente, são direitos naturais do ser humano, não só dos brasileiros, mas de todos os seres humanos. E a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB Paraná, ela não é atrelada ao Estado. Então, por isso, quando o Estado comete alguma violência, a OAB estará para impedir isso. Sempre a OAB vai estar lá em apoio ao cidadão, em apoio às pessoas que necessitem, que tenham uma violação de direitos humanos.
Dr. Newton, gostaria que o senhor falasse para nós quais são os exemplos mais frequentes, para os nossos ouvintes também entenderem, o senhor já falou um pouco, mas quais são os exemplos mais frequentes de violação de direitos humanos no Brasil?
Olha, eu vejo várias situações, são inúmeras. Se a gente fosse ficar falando aqui de violações, a gente passaria aqui alguns dias, né, falando de violações. Mas a gente pode entrar aqui no caso, por exemplo, de abordagens policiais. Né? As abordagens policiais, muitas vezes, elas são, de certa forma, truculentas, né? Violando direitos da personalidade, direitos fundamentais, direitos humanos. Né? Hoje, a OAB Paraná trabalha de forma muito próxima da Polícia Militar do Estado do Paraná. Nós somos muito bem atendidos pela Polícia Militar do Paraná. Tá? Isso é muito bom, traz assim, realmente uma alegria muito grande para a gente. Quando existem manifestações, por exemplo, né? Várias manifestações onde existe um conflito entre a Polícia Militar e manifestantes, né? Você pode ver que hoje não se noticia mais isso.
Uhum.
Tá? Depois do dia do 29 de abril, lá, isso acabou. Né? Não tem mais isso. Por quê? A gente tem sentado antes das manifestações, sentado com a cúpula da Polícia Militar, conversado, falado, então vamos, vai o representante da Comissão de Direitos Humanos e vai junto com a Polícia Militar. Aí, antes das manifestações, conversamos com os manifestantes, que manifestar é um direito democrático, né? Conversamos com eles, estamos aqui para garantir, mas para garantir tanto a integridade física dos manifestantes quanto a integridade física dos policiais. Então, a OAB fica no meio, tá? Para que a manifestação ocorra de forma ordeira, de forma democrática, republicana, de forma que impossibilite um conflito entre policiais, entre manifestantes, né? Entre, às vezes, tem agitadores infiltrados, mas a OAB ela trabalha nesse sentido, para que sejam protegidos os direitos humanos de todos. E isso é muito bom lembrar, Patrícia, que as pessoas às vezes crescem policial militar, policial civil, policial federal, eles também são titulares de direitos humanos, de direitos fundamentais. E nós temos essa preocupação muito grande também com os policiais. Sabe? Às vezes a gente pega uma preocupação muito grande que a gente tem hoje, são as delegacias. Às vezes ficam num final de semana, esses dias eu estive na delegacia de Piraquara, tinha um policial no sábado. Né? Isso é bastante grave, porque é um local de segurança que tem que ser guarnecido com mais policiais. Podemos deixar um policial a sua sorte. Né? Então, todas as situações violam também direitos humanos dos policiais. E a gente está trabalhando no sentido também, vejo com alegria, tá, esse novo governo, vejo que está atendendo, de certa forma, reivindicações dos policiais, reivindicações da comunidade em si, da própria OAB, no sentido de termos uma melhoria e uma evolução em todo esse quadro, né, de segurança pública, de sistema carcerário, de manifestações, né, sempre preservando os direitos humanos, os direitos fundamentais, os direitos da personalidade de todos, indistintamente. Né? Agora, com relação a frequentes violações que você me perguntou, com relação ao Estado, né, hoje, tá, elas têm diminuído. Né? Existem algumas áreas aí do governo, principalmente do governo federal, tentando extinguir alguns conselhos de direitos humanos, mas eu acredito aí que tanto o Poder Judiciário quanto o próprio Congresso Nacional, eles não vão permitir isso, tá? Eu acredito, eu tenho fé nisso, né?
Dr. Newton, quero agradecer muito a sua participação hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Patrícia, eu que agradeço, é uma honra muito grande, é um programa realmente que eu escuto, é um programa que faz as pessoas entenderem o que são os direitos, o que é a justiça, sabe? Então vocês estão de parabéns, muito obrigado pelo convite, estou honrado.
Muito obrigada e até a próxima. Nós obrigado. Conversamos hoje aqui com o Dr. Nilton Ribeiro de Souza, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná. E o programa Justiça para Todos fica por aqui, eu volto amanhã. Até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.